Você pretende sair hoje do Rio de Janeiro ou ele tem um problema que é basicamente um problema nacional, que é a questão da superpopulação carcerária?
Presídio Central, Porto Alegre. O Profissão Repórter entra na maior cadeia do Brasil e mostra a vida de 4.300 prisioneiros.
Olha só, gente, aqui em Sergipe, a taxa de superlotação é de 77,4%, ou seja, maior que a média nacional. São 5.466 presos para 3.087 vagas.
Quando a pandemia foi decretada em março de 2020, o termo isolamento social tornou-se frequente no vocabulário popular. Apesar de ter se popularizado somente agora, o isolamento social é uma situação que vai além do contexto de prevenção da disseminação de doenças altamente contagiosas. Se olharmos brevemente para o passado e para eventos que acontecem ainda nos dias atuais, percebemos que diferentes cenários de isolamento atravessam a história humana. Um destes é o do encarceramento. A privação de liberdade pelo Estado é uma medida punitiva consequente da prática de crimes. Quando privado da sua liberdade, o indivíduo é inserido em um outro ambiente e contexto que foge daqueles do seu costume. Esse tipo de isolamento altera a dinâmica de vida do indivíduo que precisa se adaptar a uma nova realidade a qual é submetido. Mas como a mente humana processa essas novas informações? Como ela reage? Como isso implica na sua saúde mental? Eu sou Valdênia Soares e este é o último episódio da primeira temporada do Contexto, podcast laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Nesta edição, vamos falar sobre a mente humana na privação de liberdade promovida pelo Estado. Dos cativeiros da Antiguidade, datados dos anos 1700 a.C. até as instituições prisionais contemporâneas, foram várias as formas de restrição de liberdade atribuídas aos indivíduos. Como cerceamento do direito à livre locomoção, aqueles que foram privados de sua liberdade precisam se adaptar a novas configurações de vida e aos impactos delas não apenas no seu comportamento, mas também nos seus estados físicos, mentais e emocionais. Quem vai nos ajudar a entender essas questões é o professor doutor André Faro.
É um prazer estar conversando aqui com vocês. Eu sou psicólogo, formação, fiz o meu mestrado em Ciências da Saúde aqui na Universidade Federal de Sergipe. Meu doutorado é em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia e fiz meu pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins na área de Saúde Mental. Sou professor do programa de pós-graduação em psicologia e do curso de graduação em psicologia da Universidade Federal de Sergipe e minha área de trabalho e pesquisa é a psicologia da saúde. Bom, quando a gente fala da privação de liberdade, a gente reúne também uma outra característica que é a restrição de movimento, né? Que o aprisionamento traz. Possivelmente estamos falando de um dos estressores mais severos que o ser humano pode enfrentar, que é essa limitação da liberdade como um todo. No caso do aprisionamento do cárcere, a reação a essa nova condição ela é bastante complexa, especialmente para aquelas pessoas que estão na primeira experiência de aprisionamento. A gente, inclusive, fez uma pesquisa recente sobre isso. Foi o mestrado de Milena Baiano aqui no programa de psicologia.
Milena Baiano é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em saúde mental. Sua dissertação de mestrado foi publicada em 2019 com o tema Depressão e enfrentamento de adversidades em pessoas sob condição de privação de liberdade.
Sou Milena de Andrade Baiano, psicóloga com mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Sergipe e especialista em saúde mental pelo UFRJ. Também sou pesquisadora e faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia da Saúde, o GEPS, coordenado pelo professor Dr. André Faro. Atualmente, eu pesquiso transtorno mental comum, estresse, estratégias de enfrentamento, coping, adaptação e ajustamento psicológico.
Dentro das prisões e presídios, todas as dimensões da vida do indivíduo são reguladas pelas normas da instituição e leis brasileiras. Uma outra questão é que a pessoa presa está suscetível à convivência em um ambiente que tende a ser hostil e bastante violento. São várias as situações advindas do cárcere que podem provocar o adoecimento, mas algumas são mais presentes e recorrentes.
Então, a sensação de ameaça constante é, para mim, a principal característica, e ela gera um desgaste excessivo. Nós, enquanto seres humanos, somos preparados para lidar com ameaças, mas ameaças que tenham, pelo menos, um prazo, um tempo de exposição e que permita depois a gente recuperar nossas energias e dar continuidade à vida. Lá, nesse contexto, o que a gente percebe é que a sensação de ameaça constante desgasta numa velocidade muito mais acelerada e exige muito mais do sujeito para que ele possa se manter em níveis aproximadamente saudáveis de saúde física e mental vivendo naquele contexto.
À medida que você se encontra em um ambiente estranho, convivendo com pessoas que você não conhece, praticamente você nunca viu na vida, um espaço super povoado, cercado de agressões, intimidações, ameaças, cheio de regras, né, estabelecidas tanto pela instituição prisional quanto pelos próprios pares, que você está longe de sua casa, longe do convívio com seus amigos e círculo social, é bem provável que o indivíduo que já apresente algum transtorno mental ou algum sintoma psicológico, ele vem a ter um agravamento do seu quadro de adoecimento psíquico. E quem não possui, também é bem provável que essa pessoa possa vir a desenvolver também sintomas e desordens mentais. E isso pode vir a comprometer o processo de adaptação dessa pessoa no momento, né, que ele está ali, nessa nova realidade, vivenciando essa nova realidade, como também pode vir comprometer o processo de reintegração social dessa pessoa quando ela estiver em liberdade.
No ano de 2014, Milena atuou por cerca de 3 anos como psicóloga em uma unidade prisional no interior da Bahia. Esse mesmo lugar serviu como experiência para a composição da sua tese de mestrado.
Então, quando eu comecei a trabalhar nessa unidade, ela era de pequeno porte, havia cerca de 90 pessoas em privação de liberdade. A unidade é mista, então havia ali tanto homens quanto mulheres em situação de encarceramento. Quando a unidade era pequena, então ali era mais o pessoal da região, da cidade, né, que estava ali em privação de liberdade. Então, no início, eu fiquei por cerca de 4 ou 5 meses, eu realizava poucos atendimentos, porque havia ainda a ideia de que o psicólogo era para elaborar laudos e que isso poderia estender, né, o cumprimento da pena. Então, nos dias das visitas, como estratégia, né, na visita dos detentos e com encaminhamento das assistentes sociais, eu comecei a realizar atendimento com as famílias dos internos, que tinham problemas psicológicos e que estavam ali apresentando o quadro de abstinência de álcool e outras drogas. E a partir daí, os próprios familiares, no momento das visitas, foram conversando com os presos e eles começaram a solicitar os atendimentos. Então, a família falava, ó, conversei com a psicóloga, ela me explicou isso, né, em questão à abstinência, o seu problema tal e tudo. Então, chama ela, conversa com ela. E a partir daí, os atendimentos começaram a crescer. Eles começaram a solicitar os atendimentos. É como eu disse, né, antes, os atendimentos eles são por demanda espontânea e não são obrigatórios. Então, à medida que eu fui atendendo também, eu fui desmistificando o trabalho do psicólogo e no boca a boca, né, entre os próprios internos, o trabalho de fato começou a fluir. Eu já trabalhava no CAPS-AD antes, então eu atendia muitas dessas pessoas que já saíam de lá, do presídio, ou da audiência de custódia, ou de medidas, né, socioeducativas, encaminhados para ser atendido no CAPS-AD, referenciando, né, a questão do uso de álcool e outras drogas para fazer ali o tratamento. Então, já atendia muitas dessas pessoas que estavam ali soltas, né, em liberdade, mas que já tinham estado dentro do presídio.
Em 2014, o Ministério da Saúde introduziu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, a PENAPSE, por meio da Portaria Interministerial número 1. A decisão buscava ampliar a ação do Sistema Único de Saúde para a população encarcerada e promover melhorias na garantia e defesa dos direitos humanos. Durante sua experiência de trabalho na prisão, Milena integrou o Programa de Saúde Prisional, um dispositivo de atenção à saúde do SUS.
Então, dentro da unidade prisional, é possível
assegurar o atendimento médico, farmacêutico, psicológico, odontológico, de enfermagem e de assistência social a essas pessoas.
Para André, ao pensar uma alternativa que minimize os impactos da saúde mental nas pessoas privadas de liberdade, é necessário levar em consideração a complexidade do sistema, suas questões sociais e jurídicas.
Mas, de um modo geral, isso se aplica a quase tudo, que é a melhoria dos serviços internos e maior atenção à saúde. Dentro dessa maior atenção à saúde, uma maior atenção à saúde mental das pessoas que se encontram ali. Não só dos sujeitos em condição de aprisionamento, mas de todos aqueles envolvidos, em particular os agentes prisionais. Todas as pessoas que interagem naquele ambiente devem receber uma maior atenção, um suporte mais adequado e cada vez mais amplo para dar conta de toda uma micro-realidade que é construída nas condições de cárcere.
O acompanhamento psicológico é fundamental no processo de adaptação do indivíduo sob privação de liberdade. Porém, diante das questões levantadas aqui, é possível constatar a precariedade das políticas assistenciais para essa população. Na realidade, os presos precisam lidar de forma solitária com as dificuldades às quais são expostos. E por isso, desenvolvem mecanismos de adaptação e formas de enfrentamento.
E a pessoa deve passar a ajustar-se à rotina e contexto, à assimilação mais ou menos veloz que ele vai precisar ter daquele novo ambiente, daquela nova situação de vida que ele vai passar a ter. Uma coisa também que se sabe é que quanto mais desorganizador for o ambiente e quanto mais desorganizada for a rotina, pior, inclusive até para a possibilidade de ressocialização do indivíduo. Uma questão é que ele deveria integrar a rotina externa como própria, ou seja, isso ajuda a dar algum sentido ao dia a dia, ou seja, trazer aquela rotina de fora para dentro, o que não é um movimento simples nem fácil. A gente está vendo, inclusive, nesse período de pandemia, nessa situação da quarentena, que impõe também uma restrição de movimento e liberdade para as pessoas que se espera que fiquem em casa. E a gente já tem várias evidências de que esse é um fator severo sobre a saúde mental da população, a necessidade de manter-se restrito e isolado.
Segundo Milena, as estratégias de enfrentamento são diversas e podem ser utilizadas por aqueles que estão ou não sob privação de liberdade. Na prisão, algumas das alternativas estão voltadas para a religião, a autoculpabilização, aceitação, negação, suporte emocional e autodistração.
E na pesquisa, né, o que foi visto, por exemplo, é que referente às estratégias de enfrentamento, as pessoas que fizeram uso da estratégia de enfrentamento planejamento, por exemplo, que é uma das estratégias de enfrentamento que pode ser utilizadas por nós, essas pessoas que fizeram uso da estratégia planejamento na prisão, no primeiro aprisionamento, elas tiveram em torno de 2,5 vezes mais chances para o desenvolvimento de sintomatologia de sintomas depressivos. E as pessoas que fizeram uso da estratégia expressão de sentimentos tiveram quase que 2 vezes mais chances de apresentarem sintomas depressivos. E isso tem uma explicação, que, por exemplo, aqui fora a gente planeja e tem a oportunidade de executar o que a gente pensou em fazer, né? E isso seria considerado uma estratégia positiva. Na prisão, não, porque você planeja, mas você não tem condições de executar, porque a sua capacidade de gerenciamento de vida está afetada, a sua capacidade de autogerenciamento, ela está comprometida. Então, o que que acontece? Se eu penso, olha, eu não quero dormir aqui mais na cela com fulano, porque eu sinto medo, eu não estou me sentindo segura e tal e tal. E não vai acontecer nada. Porque à medida que eu pensei aquilo que eu planejei, eu não tenho condições de executar, porque essa ação não depende de mim.
De acordo com Milena, a mente humana reage de diferentes formas ao encarceramento.
Vai depender de cada indivíduo. A psicologia, ela tem um papel importante nesse processo, que é a redução do mal-estar, mesmo nesses ambientes que são considerados nocivos. Mas como seres, né, singulares, cada um vai reagir de uma forma diferenciada ao aprisionamento. E as consequências psicológicas, elas também podem ser as mais diversas e podem ocorrer em maior e menor grau. Tudo vai depender de como cada pessoa lidará com a situação e a experiência do seu encarceramento.
Nesta perspectiva, a condição psicológica do indivíduo é decisiva para que ele seja reinserido à sociedade. Por isso, é necessário o acompanhamento do estado de saúde mental da população carcerária como parte da política de ressocialização do sistema prisional. Esta política deve ser estruturada buscando fornecer suporte emocional, garantir a integridade física do indivíduo e oportunizar meios de reabilitação a partir de um tratamento mais humanizado.
Reassumir a vida fora da instituição traz os desafios do retorno ao convívio, traz outras demandas, inclusive ameaças. Então, é uma nova vida mediante novos ajustes que a pessoa vai precisar realizar para ter de novo um maior domínio sobre o seu dia a dia, um maior domínio sobre a própria vida.
Ainda que muitos dos efeitos decorrentes da privação de liberdade recaiam sobre a saúde mental, não cabe apenas à psicologia condenar ou aprovar o encarceramento como medida punitiva consequente da prática de crimes. A discussão sobre a situação carcerária no Brasil é longa e requer uma análise complexa que leva em consideração diferentes observações e proposições feitas de forma interdisciplinar. Contudo, os dados mostram o cenário e as problemáticas do sistema carcerário como função punitiva. A população carcerária triplicou nos últimos 20 anos. De acordo com os dados disponíveis pelo Levantamento de Informações Penitenciárias, a Infopen 2019, são cerca de 773 mil pessoas em situação de cárcere. Em Sergipe, a taxa de aprisionamento é de 238 presos por 100 mil habitantes. Esses dados são do monitor da violência feito pelo G1 ainda neste ano. Desde o início do sistema prisional brasileiro com a Casa de Correção no estado do Rio de Janeiro até aqui, são mais de 150 anos de um modelo punitivo que prende cada vez mais pessoas sob condições ainda precárias e insalubres. É impossível negar os impactos mais negativos que positivos decorrentes dessa medida, seja por uma perspectiva individual, seja por uma perspectiva coletiva do corpo social. Como visto aqui, a condição de isolamento do indivíduo sob privação de liberdade promovida pelo Estado reverbera em todos os setores da sua vida, mas principalmente na sua saúde mental.
Cada detento, uma mãe, uma crença, cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto. Eis um novo detento, diário no detento.
Esse episódio foi produzido por Gabriela Rosa e Jennifer Larusca, editado por André Alcântara, Inácio Prado e Igor Lima, e narrado por mim, Valdênia Soares. A edição utilizou áudios de Bom Dia Sergipe, Jornal Globo, Profissão Repórter e música Diário de um Detento dos Racionais MCs. Até a próxima!